vai começar mais um diálogo do podcast Sem Fronteira.
Olá, bem-vindos ao podcast Sem Fronteira. O tema da nossa conversa de hoje é a importância do trabalho de campo. Trata-se da segunda parte do diálogo que tivemos com o professor Messias Modesto dos Passos e Reginaldo José de Souza. Acompanhe a segunda parte desse nosso programa.
O campo é amor, o campo é raiva, o campo é muitas coisas, né, Regis?
Desperta no campo.
Quando você vai pro campo, Regis, quando vai pro campo, eu digo isso pros meus filhos. Meus filhos, vocês não me conhecem. Vocês só me veem aqui em casa, em viagens, em restaurantes. Vocês não me conhecem, entendeu? O que acontece? Quando você sai uma viagem difícil, de preferência é bom que as viagens sejam difíceis. Não é bom uma viagem fácil, como se fosse um turista de primeira ordem. É horrível. A viagem tem que ser difícil, entendeu? Porque quando ela é difícil, você esquece, você chuta todos os falsos problemas que você tem no seu cotidiano, às vezes até profissional. Pô, mas o que é isso? Eu estou perdendo tempo discutindo com aquele cara lá. Vou falar essa bobagem aqui, aquilo. O que é isso? O mundo é outra coisa. O mundo tem que ser essa construção de pedra sobre pedra. Uma vez, num trabalho de campo que eu acho que foi memorável, eu acho que eu não levei o Reginaldo, eu levei outro grupo de alunos daqui, levei 12 alunos para o Picos da Europa.
Esse eu não fui, infelizmente.
Picos da Europa. Picos da Europa, eu não vou lembrar o ano agora, viu? Mas foi por volta de 96, 97. Eu levei 12 alunos. Mas antes de levar os alunos, eu estava na situação de professor visitante da Universidade de Salamanca, e o espanhol, todo domingo, quando o tempo, primavera, verão, todo domingo, eles vão para o campo. E durante o campo, durante o dia, são 3, 4 professores, eles brigam. Pior que eles têm martelo na cintura, facão na outra, jogam o facão no barranco, xinga a Ana, xinga o Miguel. E eu lá, caramba, esses caras vão se matar aqui, né? Nada. Quando chega a noite, eles vão bebe, come, dança, canta. Mas aquele exercício é o campo. O campo, você tem uma ideia, eu tenho outro. E você sabe que o consenso elimina o observador, né? Elimina o observador. É por isso que eu falei agora há pouco, Reginaldo, eu já aprendi muita coisa com você. É verdade. Você não pode acreditar piamente em mim. Você não pode. Você tem que... Então, eu acho que essa coisa... Então, por exemplo, quando eu fui a primeira vez a Picos da Europa... Foi uma viagem de 4 dias, mas o grande momento foi chegar nos Picos da Europa, descer do micro-ônibus e atravessar 26 quilômetros de montanha. A partir das 9 da manhã, prever chegar lá do outro lado às 6 da tarde. Você não é que você sobe muito ou desce muito, porque você entra por desfiladeiros. Você olha assim para cima, pô, isso aqui tem 30 metros de corda. Você olha para baixo, pô, isso aqui tem 50 metros de corda. Você vai por ali. Por ali, gelo, frio, caramba, aquele sanduíchezinho. Aí quando chegar no final da tarde no hotel, o Miguel Ângelo espanhol, pô, nós achávamos que fosse me matar, né? Você resistiu, né? É claro que eu resisti. Aí comecei a abrir a camisa, tirar o sapato. Eu estava todo enrolado em jornal. Eu não era bobo. Eu sabia que eu ia para uma montanha fria. O que eu faço quando eu vou para uma montanha fria? Eu pego o jornal, peço para alguém amarrar tudo aqui e vou para o campo. Enrolado em jornal, põe a roupa por cima, um pouco de frio, claro. Mas não passa o frio. E eles ficaram desolados quando me viram naquela condição. Trabalho de campo.
E o que vocês me dizem da paisagem?
Eu acho que são coisas... A paisagem... É, como diz o ditado chinês, ela está na frente e atrás dos olhos. Né? Ah, se eu bebo uma taça de vinho, se eu olho para uma mulher bonita, fico poeta. Me dá vontade de conversar, de falar, de escrever, entendeu? Nós temos um professor da USP, que já faleceu, o Armando Correia, trabalha com epistemologia, metodologia, história do pensamento geográfico, que ele escreveu um livrinho muito interessante, que é Saudade do Futuro. O Saudade do Futuro, do Armando, que era um cara também solitário, né? Vivia sozinho. Quando ele morreu, se descobriu que ele tinha morrido no dia seguinte. Mas a Saudade do Futuro do Armando é que ele cruzou numa rua em Paris com uma jovem que olhou para ele e ele ficou bêbado dele. Ele escreveu o livro Saudade do Futuro. Então ele descreve todo o percurso de campo dele em cima, a partir de um olhar que ele cruza, né? Porque diz que uma paisagem nasce toda vez que um olhar cruza o território. E aí é verdade, quando você olha as paisagens, algum sentimento vem, né? alguma criação vem. Então, a paisagem no sentido subjetivo, no sentido imaterial, ela existe, ela precisa ser trabalhada. A paisagem que há dentro de cada um de nós. Eu, você, numa conversa com o Donizete, quando ele tinha perdido o pai dele, fazia uns 3 meses, e ele sentou-se no lugar onde ele costumava sentar-se com o pai e os irmãos aos domingos para um churrasco, e ficou naquela pose olhando nada, enxergando tudo. Ali é quase choro. Quase choro. Aí ele vai lá e mostra um pé de abacate. Esse pé de abacate meu pai plantou quando eu tinha 10, 12 anos de idade. Então já estava com 50. Eu olho para o pé de abacate e lembro do meu pai. Não é que ele vê a fotografia 3x4 do pai dele. Ele vê a vida do pai dele. Os momentos de vida juntos. Isso é paisagem. Tem uma palavra na japonesa que diz puro sapo. Puro sapo. Puro sapo, a tradução, como é bem traduzida, é minha terra natal. Puro sapo. Então, quando teve aquele tsunami, o Humberto mandou um aluno dele fazer parte da tese lá, e ele põe esse título na tese, puro sapo. O que era o puro sapo? Bom, agora nós precisamos reconstruir o que o tsunami destruiu. Agora nós precisamos conversar com as pessoas. O que é que elas querem que seja construído? Vamos dizer assim, eu quero que construa um banco, onde eu costumava sentar toda tarde com meu amigo para conversar. Então, eu quero que põe aquela árvore que o tsunami levou, eu quero que traga um negócio igual e põe aqui no lugar. Então, é o amor. É isso que é movimento, desenvolvimento sustentável. É você ter isso como um patrimônio. Você imagina, eu particularmente assisti muitas derrubadas. Muitas derrubadas. Assisti, assim, de perto. Rapaz, é de cortar o coração. Ver uma árvore secular cair no chão, derrubando outras, gemendo, que nem um animal vivo. Ele é um animal, é um vegetal vivo. É uma coisa. Então, é o furo sapo. Nessa coisa da paisagem, da paisagem material, há uma cidadezinha no eixo da BR-163, que não virou cidade, que é Castelo de Sonho. Castelo de Sonho é o nome de uma música de um cantor, desses cantores sertanejos aqui do Paraná, que alguém foi para lá com essa música na cabeça. E aí tentou criar uma cidade e deu o nome de Castelo de Sonho.
Walter Basso.
O cantor? Ah. Eu não sei quem que é, o cara me contou tudo, eu já fui lá umas 5, 6 vezes, eu tenho 1000 fotografias desse pessoal, mas aí, ali eu conheci o Jones Bernard, um catarinense de São Miguel, do oeste de Santa Catarina, Jones Bernard. ele me conta a história da vida dele, uma coisa fantástica, mas sobretudo uma história de muita amargura, porque quando ele chegou ali, o projeto dele não vingou, ele virou praticamente um fornecedor de alimento para garimpeiros. Mas o chefe dos garimpeiros era nada mais do que o Rambo. Era um jovem de Belém, virou chefe de garimpo. E a fama de toda, que corre tudo ali, é que o Rambo matou 800 pessoas.
Meu
Deus. E não uma estátua para ele. Mas tem que ficar uma estátua aí para a gente jogar pedra nele todo dia. Por quê? Porque isso se sofreu no trabalho de campo. Era os maranhenses que chegaram ali e também não tinha nada, a não ser a última fronteira, garimpeiro. Mas é um garimpeiro no Rio Chapuri. Não sei se é Chapuri, não vou lembrar agora. Então, esses garimpeiros, a única exigência deles era comer carne de galinha. Era a superstição. E os caras diziam, galinha nós não temos aqui. Nós temos paca, aves, porco. A galinha não tem. O maranhense foi supersticioso, então não mergulho. O Raul mandava o engradado de galinha lá em Peixoto de Azevedo, a 300 quilômetros, uma estrada de terra, levava 3 dias para ir e voltar, com aqueles engradados de galinha. Alimentava o maranhense. Ele descia. Quando ele encontrava ouro, ele subia. O ramo matava. Matava o cara. Esse ramo depois foi morto. Então, essas histórias, se você não vai logo, campo, na entrevista, na informalidade, você não aprende. A nossa formação socioespacial, ela é pouco trabalhada. Tem uma tese que eu já passei uma vez, da Fernanda Renault, que eu gosto da tese da Fernanda Renault, que é os sertões mineiros, um território em busca de suas paisagens. O que são as paisagens? O que as pessoas que moram ali nos sertões mineiros, na margem do São Francisco, têm dentro de si, como identidade, como patrimônio imaterial, né? É isso. Na Bacia de Santo Antônio, que os caras diziam, naquele tempo aqui era melhor, no passado era melhor, tinha agricultura, tinha dinheiro, tinha festa, tinha namorada, acabou tudo isso, eu estava isolado. E no isolamento, é como diz o Humboldt, a solidão é um amante sublime e uma esposa deplorável. Solidão não é para você ficar com ela muito tempo. Muito tempo, tudo bem. Então,
o trabalho de campo é uma forma da gente fugir dessa solidão.
É um pouco da gente valorizar coisas que são mais, eu diria, gratificantes. Há uma expressão e há um mundo que nós vivemos no meio urbano, a solidão urbana. Na França, eles dizem assim, coupe de couloir. O cara que vem no corredor da universidade, e você vai, ele vem, você vai, e agora ele vai me cumprimentar. Aí quando ele chega perto, é um golpe de pescoço. Couloir. A gente...
Vira a cara.
A gente às vezes está andando, às vezes pessoas aqui, eu moro num condomínio, eu faço caminhada aqui para todas as manhãs, muitas pessoas não levantam a cabeça, não cumprimentam, não olham. Não. Isso às vezes tem hora que vai chateando a gente por estar na hora de ir para o campo. Porque eu estou dando importância para essa atitude que eu não deveria deixar para lá. O campo tem essa contribuição de tolerância, né?
Você sabe que eu lembro muito assim do meu primeiro trabalho de campo, né? E por algo assim que foi muito simples, assim. Nós fomos para uma, enfim, um trabalho de campo onde eu encontrei poeira branca. Enfim, tinha a ver com a formação das rochas, enfim, né? Mas eu nunca imaginei que fosse possível encontrar isso perto da onde eu morava, estudava, enfim, né? Ou seja, eu fiquei surpreendido e me desconstruí nesse simples fato de observar a poeira branca, né? Eu gostaria de perguntar para vocês qual foi o primeiro trabalho de campo de vocês, ou alguma história desses trabalhos de campo lá nos primeiros momentos de desconstrução nessa caminhada geográfica.
Ah, eu tenho, né? Eu quero que eu conte, não.
Pode contar, professor, pode contar.
Olha, primeiro, uma certa vez eu fui participar de uma defesa de tese da UEL em Londrina, na qual estava também o Hervé Terry, né? À noite, a orientadora, que é a Miriam, ela deu um churrasco na casa dela e nós bebemos cerveja, era demais. E eu comecei a contar a causa. Mentira, né? Aí o Hervé disse assim: você não quer publicar essas suas histórias? Lembra, publicar essas histórias? O que é isso? Brincadeira. Essas histórias minhas tudo tem um pouco de fantasia também, né? Não, publica, publica. Publicou. Mas eu fiz uma contextualização do trabalho de campo. O trabalho de campo está na Confins, com o título O Pó Colorido. Acho que é O Pó Colorido da Estrada. São cinco causas. Então, o primeiro trabalho de campo, Everton, o primeiro trabalho de campo meu, eu estava com de 12, caminhando para 13 anos de idade. Não. O primeiro trabalho de campo foi quando eu tinha 3, 4 anos. Mas eu vou contar esse trabalho de campo com 12, 13 anos de idade. Já tinha perdido meu pai, e um dia eu estava assim, brincando. Eu sou nordestino, né? Sergipano, brincando em frente de casa, meu tio parou um caminhão e falou assim: e se você não quer ir para São Paulo? Ah, minha mãe deixar, eu vou. Ele entrou em casa para minha mãe: Camosa, você deixa me ir para São Paulo com a gente? Ah, se eu quiser ir, aí eu fui. Eu vim para São Paulo e caminhão. Uma viagem longa, naquele tempo, muita estrada de terra. E a primeira grande descoberta minha foi quando eu... Houve outras descobertas, mas foi quando eu entrei aqui no estado de São Paulo, na divisa com o Rio de Janeiro, e tem um posto fiscal em Queluz. E ali eu vi duas coisas pela primeira vez que me chamaram a atenção: japonês e tangerina. Caramba, japonês, eu nunca tinha visto japonês. Trabalho de campo. Entrando no caminhão, no dia seguinte, não dá para pegar um japonês, tem que se levar para uma feira lá no Nordeste, comprar ingresso, as pessoas verem o japonês. Primeiro trabalho de campo. Agora, como professor mesmo, na geografia, já no ginásio, a gente já tinha trabalho de campo, meus amigos. Era um trabalho de campo meio piquenique, né? Mas também, na geografia, como aluno, meu trabalho de campo era uma cidade também de japonês, Bastos, que é uma área aqui do Estado de São Paulo, uma cidade do Estado de São Paulo, produtora de aves, de ovos, né? E um professor da geografia agrária estava desenvolvendo a tese de doutorado sobre as colônias de Bastos e de Pedrinhas. Pastos, japonês, Pedrinhas, italiano. E eu ia com ele todo mês, uma vez, para esse trabalho de campo. Pesquisa, entrevista. Foi meu primeiro trabalho de campo. Na geografia mesmo, o escudo de geografia, foi quando eu estava na graduação com o Fernando Salgado. Tá? Pedrinhas e Pastos. Mas eu já fiz uma tonelada de trabalho de campo. Né? Então, a minha esposa acha que eu já estou perigoso para sair, porque acho que eu vou me perder, acho que isso, aquilo, outro. E agora, com essa pandemia, eu não posso sair daqui com o meu carro. Eu queria ir para o Ushuaia de carro. Já fui para o Ushuaia da minha, mas queria ir de carro, na estrada. E aquele espírito, se morreu na estrada. Morre na cama, morre na estrada, morre. Tem medo disso. Mas...
Professor, o senhor podia falar um pouco também sobre o seu medo de serpente no trabalho de campo? Então... Eu só vi o senhor correr uma vez só no trabalho de campo e foi por conta de uma cobra.
Então, vou falar um pouco do medo de cobra. Mas vou recomendar para vocês, também como parte do trabalho de campo, para ser usado penso, em sala de aula, é a descoberta da Lua, ou a descoberta da nascente do Rio Nilo, de Francis Burton.
Montanhas da Lua?
Montanhas da Lua. Está no YouTube, né? Está no YouTube. É um bom documentário também para mostrar em sala de aula e discutir um pouco dessa coisa. Então, mas na verdade, na minha infância, eu criava passarinho em gaiola, mas eu também caçava passarinho no mato com estilingue. Lá no norte, a gente chama de baleadeira, né? Aqui se chama de estilingue, não sei no sul como é que chama.
Funda, se não me engano.
Eu nunca peguei, eu matava pouco, eu era muito ruim atirador, entendeu? Mas também nunca peguei um passarinho que caía no chão. Já chegou a cobra lá, não. Nunca peguei. Então tinha um medo enorme de cobra. E daí, sempre que eu entrava no mato, eu rezava, né? Eu tenho uma rezinha, que é o meu São Bento de Água Benta. Jesus Cristo voltar, todo bicho peçonhento, se é reto, eu quero passar. Aí eu punha algodão com mercúrio no dedo do sapato, me benzia, ia. Mas depois à noite, eu ficava tendo pesadelos. Sempre tive muito medo de cobra. E já vi cobra, já vi sucuri. Uma vez eu estava dentro da Floresta Nacional do Tapajós, de carro, com a Silvana, minha esposa. E ouvindo uns gritos, estão chegando, o pessoal gritando. Quando encostei o carro, tinha era uma estrada interna, mas larga, um puxando a cabeça da sucuri, puxando a cauda da sucuri. Eu corri para pegar a máquina fotográfica, não deu tempo de pegar a filmadora, e não demorou 5 minutos, aquela sucuri tinha virado pedacinho. E era distribuído para um, distribuído para outro, distribuído para outro. Quando acabou esse festival gastronômico, eu falei, o que aconteceu? Por que esse interesse na carne da sucuri? Não, é remédio. Né? Remédio para úlcera, remédio para isso. Eu fiz um trabalho de campo também, com o Paulo Henrique Melo, de Belém, numa comunidade a uns 150 quilômetros de Belém, a comunidade do Arsênico, para mim foi fantástica, porque ela foi totalmente desconfortável. Mas aí o importante é que quando eu vi a situação e tinha que entrar na área de manguezal, úmido, eu entro, mas eu preciso de 4 mateiros. Eu sozinho não entro mais, eu já entrei até para trás, hoje já não entro não. Tem que ter 4 mateiras e um tamborete. Eu chegar e fiquei em cima do tamborete, eu não vou ficar mais aí dentro, porque o povo está louco. E ali aqueles mateiros eram verdadeiros professores titulares que aprendeu a natureza na natureza. Eles eram fantásticos. Terminado o trabalho de campo, nós demoramos ali uns 3-4 dias. Era bom demais, ele pôr a banho no rio, dormia de rede, ouvia o macaco cantando, chiando a noite inteira. Aí quando terminou o trabalho de campo, eles pediram um tempo para entrar outra vez na área de vegetação e voltaram com um monte de galho, de coisa na cabeça. Eu até fiz uma fotografia que eu achei muito bonita, as fotografias, e perguntei, escuta, rapaz, qual é a finalidade de todo esse material que eles escolheram lá no mato? Isso aqui para dar estímulo sexual ao homem. Isso aqui para lavar as mulheres. Isso aqui para curar os... Era um verdadeiro farmacêutico. Não sei nem como é que o pessoal não procura aqueles caras para descobrir uma vacina contra o que está acontecendo hoje. Esses eram criativos. Então, é um trabalho de campo que você vê. Você vai no mercado de ver o peso em Belém, ou em qualquer mercado, no sul também, né? Essa farmácia, remédios, medicamentos, vegetais, galho, folha, disso, daquilo, né? Então, esse é o mundo. É o mundo da natureza como recurso. A natureza é um recurso, enfim, com esse outro lado da coisa, né, do medicamento, do remédio.
Professor, essa tua fala agora me fez lembrar agora, eu tive uma memória de quando eu tive um insight em função dos seus relatos, que era justamente no seguinte sentido. Às vezes a gente não faz trabalho de campo na própria cidade. Às vezes a gente não faz trabalho de campo na própria vizinhança, né? E esse modo de abordagem das pessoas, esse modo de se aproximar, de ver o que os outros têm a dizer, de ver o que a cidade tem a dizer, isso é uma coisa que me provocou muito, assim, né? Isso foi a partir muito dos seus relatos, né? E é uma coisa que eu acho importante da gente frisar, porque às vezes a gente se esquece, né? De repente tá andando fazendo a caminhada de sempre, ou vai até o mercado público, o mercado popular aqui, tal, a feira do produtor, né, Everton, que a gente tem aqui para fazer enfim, e a gente se esquece de, sei lá, de repente perguntar um pouco para as pessoas, né, a respeito da vida, a respeito do dia a dia delas, e fazer as nossas conexões aqui, né, com relação à vida no cotidiano, né. Eu acho isso bem legal, assim, né, e é bacana a gente pensar o primeiro trabalho de campo. Foi a tua viagem, né, de caminhão de Sergipe para São Paulo, né? Eu fiquei pensando aqui quando o que eu ia responder pro Everton, né, em relação a essa pergunta. Eu já ia falar do trabalho de campo lá do segundo ano de faculdade para o Pantanal Sul-Mato-Grossense e tal, mas não. Eu tive, acho que meu primeiro trabalho de campo, que foi um momento de proximidade maior e de mais mais intimidade com o meu próprio pai, que foi indo para Porto Velho, né? A primeira viagem que eu fiz sozinho com meu pai, sem a presença da minha mãe, né? Que ela me liberou para fazer essa viagem, porque antes eu, sei lá, podia desaparecer, meu pai podia não cuidar de mim e tal, e aí de repente cheguei ali na fase da adolescência, que ela falou, não, então agora você pode ir, né? O seu pai não vai te perder, não vai te descuidar, e eu pronto, fui viajar com ele e chegar ali na beira do Rio Madeira também e ver aqueles troncos todos boiando naquela água densa e tudo mais, ficar pensando, poxa, mas, né, que mundo é esse, né, que mundo é esse, que coisa tão, tão diferente do que eu estava acostumado, né. Acho que a surpresa de ver a Amazônia, né, e que acho que foi um pouco do que me levou àquela entrevista que nós fizemos, né, que o senhor fez com vários candidatos ali à bolsa de pesquisa do CNPq, né?
Aquele estavam ali foi seu pai, né?
Eu acho que foi, sim. E aí, pronto, acho que aquele o primeiro trabalho...
Seu pai, vou selecionar ele.
Exatamente, mas é muito bacana, né, a gente pensar nessa coisa mesmo da gente se ver fazendo trabalho de campo o tempo todo, né, na vida do dia a dia, assim, na nosso contato com a nossa própria cidade, nosso próprio bairro, a rua onde a gente mora. É uma sensibilidade que eu acho que é importante, né, para todos nós geógrafos. De trazer para sempre, né, na nossa vivência cotidiana.
Mas eu acho, Reginaldo, também, eu às vezes digo assim, o geógrafo não vê a floresta porque as árvores não deixam. Não deixam.
Sim.
Fica pouco. Aí que olha, aí não enxerga, não vê.
Sim.
Uma coisa boa também para trabalho de campo, eu passava esse filme para os alunos da graduação, mas o problema é que eles só queriam olhar para Beto Faria, né? Quando na verdade era outra coisa, que era o Bye Bye Brasil, né?
Bye Bye Brasil, sim.
É que quando o sanfoneiro Cícero, né, que é esse cantor agora, que faz o papel do sanfoneiro, né? Ele vai para o pai que está sentado na beira do rio. Diz assim, pai, eu vou embora. Você vai, meu filho? Pai, eu vou ver o mar. O rio ficou pequeno para mim. Eu vou ver o mar. O rio ficou pequeno para mim. essa coisa que foi formando, movendo a caravana Holiday, que foi mostrando um Brasil que vai mudando, um Brasil que vai surgindo, essa coisa da televisão, né? Então, o Brasil, rapaz, mudou muito. De 1960 para cá, as mudanças foram... Pode existir em qualquer lugar, com todo respeito. Fim do mundo, o cara está com celular, está com internet. Às vezes não pega, mas tá, mas naquele tempo não, o cara ficava olhando, eu mesmo, jogo de futebol, só tinha um risquinho, não tinha nada. Mudou. Então é esse Bye Bye Brasil, né? Que a gente precisa ver esse Brasil que ainda existe, remanescente desse Brasil medieval, digamos assim.
Sim. Sim.
Eu gostaria de aproveitar e perguntar, é algo que nós perguntamos em todos os nossos episódios do podcast, que são sempre referências para quem está iniciando, começando, né, na sua caminhada sobre a temática do programa, né? Então, tu disseste agora a questão do filme, né, do Bye Bye Brasil. Eu gostaria de perguntar para vocês o que vocês diriam para um jovem ingressante na geografia, alguém que... ficou interessado em conhecer um pouco mais os trabalhos de campo, que referências vocês indicariam para que eles pudessem começar essa caminhada?
Eu quero começar a responder essa pergunta, Everton. Eu indico Messias Modesto dos Passos. Aí agora eu passo a bola para ele.
Eu acho que eu começaria com um trabalho a partir do quarteirão onde fica a casa de cada um. Uma identificação desde a arborização urbana, o nome, um croquis do quarteirão, tipo de casa, se é comercial, se é residencial, um padrão, um pouco desse exercício mais doméstico, como é o meu quarteirão, né? Um pouco da arborização às fachadas da casa, né? E aí isso é fácil fazer, né? Depois vai ampliando. Às vezes o trabalho de campo é mais próximo uma microbacia, mais próximo a bacia leiteira, né? E da bacia leiteira não é chegar e olhar, é entrevistar as pessoas, como é que é a produção, a circulação, o consumo, a venda, enfim, essa coisa, o cotidiano. Eu já estou ali, eu tenho uma coisa minha, eu nunca me dei mal, mas eu pergunto muito das intimidades das pessoas, né? Quando eu crio, eu vou logo para a intimidade. Como é que está aí? Eu só termino a minha entrevista. É também um tratamento terapêutico. Então, vou encerrar. Então, eu começaria assim, entendeu? E eu começaria depois, já na graduação, na pós-graduação, introduziria um pouco desse conceito de paisagem indicadora e discutiria o que é a paisagem indicadora e depois ir para o campo com essas paradas que se faz ao longo da jornada para identificar o que está ali. Uma coisa que nós perdemos também no trabalho de campo é que já tínhamos muito, agora perdemos ultimamente, é a carta topográfica, né? A carta topográfica, é preciso fazer uma leitura da carta topográfica, das curvas de nível, enfim, do ordenamento que está ali, território. Então, acho que também usar a carta, sair com a carta topográfica. Jamais sair para o campo sem um roteiro prévio. Sim, um roteiro prévio, olha, tal, o roteiro, a estrada, o nome da estrada, tal, tem que sair com essa cartografia, né? Com essa cartografia, entendeu? E claro que isso, ao longo do campo, como diz o Antônio Machado, o caminho se faz caminhando, né? Às vezes algumas coisas você vai mudando, vai improvisando, mas você tem que sair com o roteiro. Não ficar preso se alguma coisa, o roteiro, se alguma coisa não funcionar, mas é preciso ter previamente um roteiro, um itinerário, até onde vai parar para lanche, onde vai parar para isso, onde vai parar para aquilo. Então é um pouco desse procedimento para o trabalho de campo. Eu acho que é o trabalho de campo.
Bom, meus caros, nós já estamos nos encaminhando para o final da nossa conversa, do nosso diálogo.
Show!
Eu gostaria de passar a palavra para a despedida de vocês, né? Para todos que nos ouvem também. Então, não sei qual de vocês gostaria de deixar uma última mensagem para todos que nos ouvem.
Eu acho que tem que ser o professor Messias.
Quando estava na graduação, eu fiz um estágio no Instituto Agronômico de Campinas, em foto aérea. E lá tinha o chefe do instituto, que é o Jorge Chiarini, que ele dizia assim: quem sabe faz, quem não sabe ensina. Eu não sei se é bem assim, entendeu? Mas nós que ensinamos, não podemos ter medo do erro. Nós não podemos ter medo do erro. Nós não somos uma enciclopédia. Nós vamos para o campo e muitas coisas a gente não identifica. Não ter medo. O campo também tem esse lado da construção e da construção coletiva, né? Muitas vezes se junta na parada o conjunto de alunos e vão discutir o que está acontecendo aí, o que nós estamos observando aqui. E isso é um produto coletivo. Então, eu acho que, não só ser geógrafo, mas ser geógrafo total. A vida da gente, vocês estão vendo aqui atrás, tem um mapa. Ali tem um estante. Ali tem uma coisa que eu trouxe na viagem. É geografia. Você tem que se apegar a essas coisas que têm valores sentimentais, identidades. Ah, é isso o trabalho de campo. Bom, eu agradeço muito a oportunidade, não sei se...
A gente agradece, professor.
A expectativa, o que vai ser, será que vai ser, como é que é, né?
Isso.
Mas são momentos bons, né? Um dia qualquer, espero estar aí com vocês, uma jornada de campo.
Professor, quando passar essa pandemia, quando a gente puder sair da quarentena e viajar, eu gostaria muito de ter a sua presença, do Everton também. A gente ainda não fez esse trabalho de campo, mas é para a nossa fronteira aqui, né? Para derrubadas, para o Parque Estadual do Turvo, para a Reserva Jabuti. Tem um colega nosso que trabalha na Universidade de Misiones, o Emiliano Vitali, que é um geógrafo também fantástico. E, enfim, a gente já vai estabelecendo aqui essas conexões profissionais, mas também afetivas com os colegas do outro lado ali.
Claro.
E eu gostaria muito, né, quando a gente puder voltar a viajar, de fazer esse convite também para o senhor vir para cá, para a gente entrar ali na Reserva Jabuti e se embrenhar ali com o Emiliano, cruzar o Rio Uruguai ali e, enfim, né, vivenciando essas paisagens aqui da nossa fronteira sul, né? Isso daí, o Everton já está convocado, agora a convocação é para o senhor também, viu?
É um prazer, e sempre naquele espírito de Camões morrendo, Camões aprendendo, né?
Exatamente.
A gente não vai ensinar, a gente vai aprendendo, né? Interagir, né? Aprender com você, com seus alunos, com as pessoas, é assim.
Bom, então eu agradeço Regis, por participar do nosso programa. Enfim, Regis é um parceiro já do nosso projeto e, enfim, um grande parceiro também de geografia, de trabalho de campo, de construção de, enfim, né, de uma trajetória, né, Regis? Então, te agradeço.
Estamos aí, meu querido, estamos aí.
E, professor, gostaria de agradecer pela aula. A aula e a inspiração nesse momento. tanto com relação ao trabalho de campo, tanto sobre os ensinamentos com relação à paisagem e o ser, né, e fazer na geografia, né? A sua fala, a sua experiência, enfim, é extremamente inspiradora, né? Tenho certeza que todos que nos escutaram aqui também saem com essa vontade de ir para o campo, né? Sem dúvida, e talvez vivenciar um pouco do que o senhor nos trouxe até aqui. Quem sabe um dia a gente possa chegar numa geografia integral que o senhor produz, né? Que o senhor faz, enfim. Talvez, né, isso possa ser um caminho para nos inspirar, né, Regis? Para um dia a gente construir essa geografia una e ser um geógrafo integral, né? Então é isso, até breve e, bom, logo mais temos mais um programa do nosso podcast Sem Fronteiras.